é uma consequência da recuperação e também da repercussão de uma matéria que nós fizemos aqui, ao vivo na rádio, e também nós acabamos postando esse conteúdo nas nossas plataformas digitais. E o Corpo de Bombeiros, né, capturou aí uma cobra jararaca lá no pátio do Ministério Público, aqui em Lagoa Vermelha. E nos comentários das redes sociais da tua Rádio Cacique, muitas participações e a interatividade das pessoas comentando, opinando. Entre os comentários foi abordado o assunto do ataque de cobras em equinos, bovinos ou animais domésticos. Por isso nós convidamos a médica veterinária Franciele de Ávila para que a gente possa tentar entender um pouquinho mais como é o ataque dessas cobras nos animais. Franciele, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Obrigado pela participação aí, viu, Franciele? Bom, você teve acesso a essa matéria também, né? E tem acontecido com uma certa frequência o ataque dessas cobras nos animais?
Sim, Paulo, eu tive acesso à matéria ali, até comentei no Facebook. O que me chamou a atenção foi que vocês capturaram a cobra. Fazia um tempo já que eu não vinha atendendo, não tinha atendido nenhum acidente ufídico, fazia algum tempo. E aí, no final de semana, ali na quinta-feira, era feriado, né? Eu recebi um chamado de um cliente para atender um acidente ufídico. Na sexta-feira, outro cliente em outra região do município também me contatou para atender um outro chamado, também em equinos, dois eram equinos. E no domingo, um outro cliente chamou para um atendimento em um cão. Então, me chamou a atenção assim, de terem capturado essa cobra, né? E de acontecer, por coincidência ou não, esses acidentes ufídicos na região.
Os atendimentos que você fez não foi naquelas imediações, né,
Francisco? Não. O primeiro atendimento, então, na quinta-feira foi no Capão do Cedro. O segundo, que eu acabei não conseguindo atender, porque eu estava atendendo um evento na cidade de Sananduva, foi em Tupinambá. E o terceiro daí também foi no Capão do Cedro, mas como se tratava de um cão, eu acabei indicando para um colega da área de pequenos animais.
Agora, o que se conclui é que é um período aonde as cobras estão atacando mais, né?
É, até porque o que eu percebi, assim, da minha experiência, os casos que eu atendi ao longo dos meus 5 anos aí de formada foram mais ou menos nessa época. Eu não sei se tem a ver com o pessoal que está colhendo as lavouras, então a gente vê o relato deles, que eles veem, visualizam, né, cobras nas lavouras, enfim, acaba movimentando e essas cobras acabam saindo dessas lavouras, indo para o campo, enfim, onde os animais estão, ou mais próximos das casas, e acabam atacando.
Como médica veterinária, como é que é possível identificar se o animal foi efetivamente atacado ou picado por uma cobra?
Então, o que acontece? Geralmente o proprietário já liga para a gente e ele mesmo identifica que foi uma cobra pela região, geralmente a região da picada, então é focinho, né? O animal está pastando, então geralmente focinho, ou membros, a região de úbere, então vacas, às vezes acontece bastante, peito, essas regiões aí. Por exemplo, se é uma picada na região do focinho, que é uma região desprovida de pelos, a gente já consegue, o próprio proprietário já consegue identificar as presas. Então, fica mais fácil, né, a identificação. Geralmente, também, às vezes, sangra nesse local onde a cobra picou, fica a marquinha das presas delas e fica sangrando ali. Então, torna mais fácil de visualizar que foi uma picada de cobra.
Existe algum meio, Franciele, como médica veterinária, de identificar que tipo de cobra que atacou?
Então, a gente pode ter 4 tipos de acidente de cobras no Brasil, né, no país, que são as serpentes peçonhentas. Então, a gente tem o acidente botrópico, o crotálico, o laquético e o elapídico. O botrópico, que são né, a família das jararacas, elas são responsáveis por torno de 80% dos acidentes. Então, e pelos sinais clínicos que o animal apresenta, então inchaço, esses sangramentos, aumento da respiração, né, da frequência respiratória, da frequência cardíaca, a gente já consegue mais ou menos saber qual tipo de cobra que picou, por mais que às vezes o proprietário acha o animal já está picado algumas horas ou algum tempo, né? Então às vezes ele não consegue visualizar a cobra, dificilmente, a gente trata pelos sinais clínicos que nos levam a pensar, imaginar que é um grupo de cobras.
Franciele, É possível salvar um animal?
Sim, é possível.
Em que período de tempo?
Quando se identifica? É, o quanto antes a gente entrar, né, com a medicação, com o soro antiofídico, e com a medicação de suporte, avaliando cada caso. Eu sempre digo que não existe uma receita de bolo para a gente trabalhar, então não adianta. Uma vez o veterinário veio aqui, fez isso e deu certo, e tratou, e eu salvei o animal da picada de cobra. Agora eu vou fazer a mesma coisa. É bastante importante chamar o veterinário para ele avaliar cada caso. Tem animais que vão precisar de mais medicamentos, tem animais que vão precisar de menos. Então, tudo depende da quantidade de veneno que essa cobra injetou no animal, da região onde foi picado, que aí a gente vai estabelecer o tratamento a partir do que o animal apresenta e ter um prognóstico bom ou ruim, né?
Então, as chances de salvar o animal picado, atacado pela cobra, é grande. Mas também pode, às vezes, não ser possível e o animal vir a morrer.
Pode. O que pode acontecer? Por exemplo, uma picada na região do focinho pode causar um edema, um inchaço tão grande que leva esse animal a ter uma dificuldade respiratória e esse animal não conseguir respirar. Eu nunca peguei, mas já vi colegas que pegaram, precisaram fazer, por exemplo, uma traqueostomia, que é cortar o pescoço, atingir a traqueia, cortar a traqueia, colocar um tubo na traqueia para permitir com que esse animal respire, porque pelas vias aéreas, né, superiores, ali, focinho, nariz, enfim, ele não conseguia respirar mais de tanto inchaço que tinha.
Você veja, são procedimentos que às vezes se ouve falar em ser humano, fazendo no animal também.
É, faz nos animais também.
É. E quando é um animal de pequeno porte? Eu tenho aqui alguns relatos, já tem muita gente participando pelo WhatsApp, quando é animal de pequeno porte? Um cãozinho, um gato, aí é mais complicado de você salvar?
É complicado, né, até pelo tamanho do porte do animal, né? Eu não tenho tanta experiência também com pequenos animais, que nem eu falei, eu trabalho mais com equinos e bovinos, mas é complicado. O indicado é sempre procurar o veterinário, né, carrega, leva pro veterinário que... para fazer o atendimento.
É, a gente percebe que as cobras, né, elas verdadeiramente atacam dos mais diversos modos, né? É bem diversificado isso. O animal, o boi, a vaca, o cavalo, eles chegam a revidar, atacar também as cobras ou não?
Não, acho que é mais um de susto, assim, né? Porque eles estão, às vezes, tá pastando ou vai tomar água e acaba por um acidente, né? Pisando em cima dessa cobra ou se aproximando onde a cobra tá, e a cobra, como uma defesa dela, né? Normal, ela acaba atacando esse animal.
Mas o instinto, normalmente, do cavalo, da vaca, enfim, é fugir.
É fugir. É.
Olha aí, isso é um dado interessante. Bom dia, há 15 dias uma cobra picou dois cães e morreram. Não era uma urutu, ou era, que não deu para identificar. Ô, meu amigo Lauri Foscarini, lá do Capão do Cedro. Agora eu não consegui entender se era uma urutu ou não. A urutu ataca também bastante.
Ataca também, né? E é do grupo das jararacas. É. Então é o acidente hipotrópico que a gente fala.
Tem umas que tem o veneno mais letal?
O grupo das corais ali, que seria o acidente lapídico, então ele é mais letal, ele é responsável por uma parcela muito pequena dos acidentes, em torno de 0,6% dos acidentes do país, mas ele é mais grave e mais letal. E vale ressaltar por isso a importância do médico, do atendimento do médico veterinário, que aí pelos sinais clínicos a gente vai identificar qual que é o grupo. Por exemplo, essas cobras, elas têm uma característica de causar sinais clínicos neurológicos, tá? Então, neuromusculares, então ela leva uma paralisia flácida, o animal não consegue nem respirar às vezes, não consegue fazer a movimentação ali da respiração. E no caso de animais, a gente tem o soro polivalente, só que ele não tem, a gente não tem soro para esse grupo de cobras, para esse acidente então lapídico, a gente não tem soro, e não é indicado o uso do outro soro para esses acidentes. Então a gente entra com uma medicação suporte para tentar contornar o caso, mas não tem um soro. Então seria por isso que a importância do médico veterinário, né, no atendimento.
Franciele de Ávila, uma outra questão. As cobras, elas às vezes também buscam se alimentar do leite da vaca, por exemplo, ou não?
Não.
Não? Isso não acontece. Se elas vão
A gente já viu alguns relatos, pois alguns mitos, né?
É. Mas não.
Mas acredito que não, até porque essas cobras geralmente elas se alimentam de roedores, de pássaros, é mais ou menos assim a alimentação delas, né? É,
e até ao se enrolar daqui a pouco nas pernas da vaca, ela já vai reagir à vaca, né?
Vai reagir, né?
Então, a princípio, se descarta, né? É, até alguém aqui estava comentando pelo WhatsApp se também tem a questão do morcego, Franciele. Também ataca muito os animais, né?
É, ataca muito. O que que acontece? A gente tem alguns tipos também, como das cobras, tem alguns tipos dos morcegos, certo, né? E tem o morcego hematófago, né? Tem alguns morcegos que a gente vê nas casas, às vezes eles fazem ninhos em galpões, em forros, enfim. Esse morcego, geralmente, ele se alimenta de frutas e ele não seria prejudicial, assim, ele não é. O problema é aquele morcego hematófago, aquele que se alimenta mesmo de sangue dos animais. Né?
Esse também é...
É esse, ele pode, o que, que pode acontecer? Nem todo morcego hematófago está contaminado com o vírus da raiva, mas ele pode estar contaminado. E a partir do momento que ele estiver contaminado, ao se alimentar dos do sangue dos animais, ele pode contaminar os animais.
Agora, o procedimento, a orientação certa é acontecer um fato semelhante a esse, chama o veterinário, chama o profissional.
Isso, né? Aí, chama o veterinário, porque aí vai ser avaliado, né? Como eu falei, cada caso é um caso.
É. E a gente percebe que em alguns períodos do ano, às vezes, é mais frequente, como você disse, né?
É, alguns períodos do ano, né? Por exemplo, o período que elas começam a se reproduzir, então é um período que elas começam a se movimentar, pode ter mais acidentes. Agora, essa época que começa a mexer em lavouras, né? O pessoal está colhendo, enfim, então pode acontecer com mais frequência. Tem que ter um pouco mais de cuidado, né?
É. Aqui estavam perguntando se a resposta ao tratamento e a possibilidade de morrer a partir de uma picada de cobra, se for um bezerro, se for um potrinho em relação ao animal que já tem uma idade maior, muda alguma coisa ou não?
É, mas tem mais probabilidade, sim. Tem mais, se for menor, tem mais probabilidade de morrer, né? É, até porque o organismo é menor, né? Enfim, então pode acometer mais, sim.
Bom dia, na nossa propriedade, diz o ouvinte, aconteceu de um vizinho ter ido colher soja e na noite foi picado um boi gordo, já pronto para matar, picou, né, em três lugares no pescoço, e de um lado e do outro aí, e ainda, deixa eu ver aqui, só salvamos porque o atendimento foi rápido, aqui entrou, né?
É, então o atendimento, assim, a identificação do problema pelo proprietário e a chegada do médico veterinário, no caso de grandes animais, que a gente vai até a propriedade, né, é bem importante até, né, no início, por exemplo, essa égua que eu atendi ali, essa primeira égua que eu atendi, a gente entrou com o tratamento em torno de 6 horas da quinta-feira. Na sexta-feira eu retornei à propriedade, até eu estava bem preocupada, assim, porque ela não teve melhora, assim,
sim,
aparentemente. A melhora dela foi dar por volta de umas 16, 20 horas após o início do tratamento.
Olha aí.
Ali ela começou a melhorar, evoluiu, enfim, já deu alta, digamos assim.
Que bom.
Então, mas a rapidez entra a identificação. Quanto antes você identificar e quanto antes entrar com o tratamento, melhor, né? Tem mais chances de salvar, né?
Muito esclarecedora a entrevista. Muito obrigado, Franciele de Ávila, pela disponibilidade e bom trabalho para vocês.
Imagina,
lá.
Eu que agradeço e me coloco à disposição da rádio para quando vocês precisarem.
Igualmente, para repassar orientações aqui para os nossos ouvintes, o que é muito importante.